Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa. Hashtag todo mundo odeia. Vamos lá, confessa. Quem que você odeia? Tá começando o Dimensão Nossa.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Amy Swan,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Thiago Miani, o Serial 101,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Ele começando a alegria, galera, vamos fazer o barulho!
Aê!
Esse já foi.
É.
Não, só no seu. E do polegar, talvez.
Meu Deus,
tem o polegar.
E do Rick Martin.
Ô, louco! Uepa! Então, estamos aqui, o DN voltando de férias agora no estúdio. Semana passada nós tivemos o programa comentando o Oscar e Framboesa. E o programa está aqui somente com integrantes da equipe, começando pelo Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tem Thiago Tomás Miani.
Olá, pessoas.
Temos também Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu, e nessa coisa de apresentadores do domingo, de final de semana brasileiro, um down é two to go, né? Falta o Faustão e o Raul Gil.
Ei, mas o Raul Gil é de sábado.
Por isso que eu falei de final de semana, não de domingo.
Meu Deus, eu tenho que explicar a piada, ela não foi boa, Dragão, lamento. Não que alguma piada sua seja naturalmente boa, mas nesse caso...
Não, mas eu entendi o ponto dele, até porque durante as nossas férias morreu o Terry Jones, do Monty Python. E muita gente ficou, ai meu Deus, Terry Jones, vou chorar. Não, gente, tem que fazer piada. Os caras fizeram espetáculo. Um já foi, faltam cinco.
Já foi um cara no grupo que todo mundo, ó, meu Deus, morreu o Terry Jones. Ó, meu Deus, morreu o Terry Jones. Cinco vezes. Aí um sexto cara, meu Deus, o Terry Gilliam morreu. Eu falei, caramba, dois no mesmo dia.
E olha que ninguém do Monty Python fez piada com o fato de que o Terry Jones tinha demência. Porque é muito Monty Python ter demência.
Eu acho que eles respeitaram porque eles sabiam, nesse caso, quem era, né? Eles só devem estar querendo encontrar todo mundo junto no boteco do inferno pra beber depois dessa.
Com certeza. E tá aqui estreando na equipe do DN a Amy Swan.
Olá, talvez vocês me conheçam de uns DN Premieres que eu fiz aqui uma vez. Algumas vezes, né? Não foi uma vez, foram algumas vezes. No Por Trás da Máscara do Terceira Terra. Ou enchendo o saco no Twitter, tanto faz. Posso me introduzir aqui pra quem não conhece ainda?
E olha, a Amy falou que vai causar os assuntos de hoje. Ela disse que tem opiniões pesadíssimas.
Mas eu tenho. Mas eu posso me introduzir pra quem não conhece ainda?
Por favor. Ah, introduz, vai.
Então, eu acho que eu sou o bebê aqui. Eu acho que eu sou a mais nova da equipe. Eu tenho grande tendência a ser a mais nova em tudo que eu uso. Deixa eu ver o que eu faço da vida. No momento, eu tô fazendo muita coisa da vida, não. No momento, além dos podcasts, eu sou colunista no blog do Bolsa Nerd, que é um blog voltado à cultura nerd, né, como o próprio nome já diz, mas a maior parte da equipe é feminina, por isso o nome feminino também. Eu também tenho feito alguns trabalhos com a Script Editora, vai sair muito em breve uma enciclopédia voltada ao Batman, que é os Cavaleiros das Trevas, e alguns outros projetos eu ainda não posso falar sobre, mas estamos aí. Deixa eu ver o que mais que eu falo. Só assim, eu sou modelo, né, eu sou modelo alternativo, eu tô começando no ramo, não tenho um portfólio muito grande, mas se você quiser conferir meu trabalho, eu até me dar um alô, tipo, falando, ai, eu preciso de um vídeo, né, pode me seguir lá no arroba Missuan, deixa eu ver mais, enfim, também tem meu Twitter, me fala um monte de besteira, e acho que é isso, e me siga na Peixes, that's it.
E ó, dizem que agora esse livro sai. Ai, Batman, dizem que sai.
Mundo.
No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do coronavírus são uma emergência de saúde pública de interesse internacional e não mais o ritmo da noite. O novo vírus, o 2019-nCoV, se espalha mais rapidamente, mas tem mortalidade menor que o SARS e o H1N1. Este novo problema começou na província de Wuhan, na China, que foi isolada. Vários governos já buscaram seus cidadãos de lá e o Brasil promete fazer o mesmo, mas é bem devagarzinho, como é difícil.
É depois do presidente quase perder o cargo por falar que não ia fazer, né? Tem que deixar isso claro. Falou que não ia fazer, mas é o que ele falou pra ele. Você não faz, você tá impeachmentado. Agora vai, mas bem devagar. Então, a gente vai falar os mitos desse negócio ou a gente vai explicar o que tá acontecendo? Só pra dizer.
Já explico o que tá acontecendo. O mito tem muito. Não dá tempo pra falar tudo, não.
Tá certo. Bom, chinês é um povo muito variado, que mora muito perto, em cidades muito poluídas. Entrou um vírus que tem uma taxa de contágio relativamente alta e todo mundo tá achando que é um problema global porque, bom, basicamente um terço da população da cidade conseguiu ficar doente na mesma semana, o que não era nem de perto esperado para qualquer outra doença possível. E aí a China fez o que a China geralmente faz, mentiu a respeito.
Falou
que os números eram menos. Não, mas é isso mesmo. Os números eram menores.
Não, mas você está falando de uma cidade com 11 milhões de habitantes. Você falou que foram quantos por cento?
Não foi 3%?
Quantos?
3% da cidade?
Não, menos.
Foi menos que isso? Então eu. Então, mas não importa, a questão é: na China, 1% da população da China é gente pra caralho, entendeu? E nisso começou um medo de que o negócio se espalhasse pelo mundo inteiro e seria a próxima praga zumbi. E no final das contas, né, como eu falei, o fato da China ter mentido sobre os números serem menores e ela já fazer isso há décadas, deixou pra todo mundo a impressão de que era uma coisa muito pior do que tá acontecendo. Na prática, como a gente viu lá, o nível de morte que ele causa é menor que o SARS, que é uma gripe mais normal, ou a gripe do frango, dá-se a entender que talvez não seja a pior coisa que a China já produziu.
Ô Miane, na verdade, ó, é assim, percentualmente, ele é, até o momento, tem se mostrado menos perigoso. Só que em números absolutos, ele já superou a SARS. É porque ele também se
pegou mais gente.
Sim, porque ele se espalha mais rápido.
Aquele e o negócio, medo... O ebola mata 80% das pessoas que entram em contato com ele, mas ele mata uma cidade inteira e nunca mais espalha, porque todo mundo morreu.
Exato. Então, e o problema... Eu acho assim,
a histeria... Igual quando teve aquela
na hora, SARS.
É isso aí. Quando tem alguma epidemia assim, a histeria, o pânico, é muito maior que eu conheço em si. Porque assim, eu fui olhar a lista de sintomas do coronavírus, eu não achei que era nada que a gente também falou uma vez ou outra. E outra coisa, os problemas que as pessoas estão tendo agora, de usar o que já não sei o que, eram coisas que você deveria fazer todos os dias da sua vida, independente se eu tenho epidemia ou não. E, por exemplo, eu, se eu tava na rua, eu sempre levo um vidrinho de cuidar comigo. Se eu vou comer alguma coisa, eu passo a comer antes de comer. Porque, gente, pelo amor de Deus, é nojento, você fica pegando um cano de ônibus e vai comer saladinho com a mão suja de ônibus. É óbvio que você tem que levar um jogo assim. Então, tipo assim, o pânico das pessoas é sempre maior que a.
É, eu lembro na época da SARS que eu tava dentro de um ônibus lotado e eu pigarriei, eu fui limpar a garganta e o pessoal deu aquela afastada de leve de mim, assim, sabe? Foi bonito.
Bom, e tem muito asiático, descendente asiático, que tá sofrendo, assim, de graça um preconceito, sabe? Tipo assim, eu tô vendo casos de pessoas que são descendentes asiáticos, não nem necessariamente pessoas chinesas, e ninguém quer ficar perto no transporte público, sabe? Tipo.
Sim.
Teve uma notícia de ontem que proibiu um morador de um condomínio que é chinês, mesmo, mas mora no Brasil há 20 anos, de usar o elevador. Sim,
já ouvi também.
Velho,
ah, já teve notícia contaminada. Eu já vi notícia falando de descendente de asiático que foi chamado de chinês porco, nem sabia se a pessoa era chinesa. Então, assim, o pessoal também tá usando muito isso pra justificar, poder disfarçar uma xenofobia aí, sabe? E outra. Sim. Qual a coisa disso pra demonstrar uma mentira? Assim, ok, realmente, tem lugares na Ásia, os vídeos que você tem na China que comem morcego, eles criam morcego em cativeiro pra alimento. Que eu não acho que é muito diferente você criar galinha, né? Então...
Eu tenho a opinião de que morcego deve ser mais gostoso de comer que... qual é mesmo aquele negócio?
O escargot?
É, que é um caramujo. Eu acho muito mais nojento, inclusive.
Esse preconceito é até esperado, principalmente a gente tá vivendo a era que a galera tá perdendo medo de ser idiota, né?
Porque é muito mais perigoso pra sua saúde você dizer que, sei lá, a vacina mata, do que dizer que um chinês que mora 20 anos no Brasil tá doente.
Você
pode morrer de catapora agora no Brasil.
Mas ele pode ter pego pelo Wi-Fi a doença, você não sabe.
É. Meu Deus.
O pior é minhas encomendas da China chegando bem no coronavírus, né?
Outro dia eu tava assistindo um programa científico na televisão, o Domingão do Faustão, e tava um epidemiologista lá, e ele tava falando de algumas precauções básicas que se deve ter. E o ponto que ele reforçou mais foi lavar as mãos. Aí eu falei, tamo fudido. Um país cujo governo tem que fazer campanha pra homem limpar o pinto, a gente vai morrer com essa gripe.
Cara, eu já tava conversando com a minha avó, porque assim, eu tava comentando com ela
sobre o hábito... Peraí, Amy.
Oi.
Eu acabei de falar sobre a necessidade de uma campanha de lavar o pinto. Você continuou com... Eu estava conversando com a minha avó, eu quero ver onde isso vai dar.
Eu tava conversando com a minha avó que... Agora, sobre a necessidade, entre aspas, né? O costume que os japoneses têm de usar máscaras, né? Que lá, você pode estar com qualquer gripezinha, lá você não é máscara. E se você demonstrar que você está doente em público sem máscara, ele vai achar uma puta coisa da esquerda. E aqui no Brasil, eu tô começando a ver pessoas usando máscara. E, tipo assim, eu acho que usar máscara era uma coisa que é tão óbvio, sabe? Que é tão, assim, educado você usar máscara, mas você não pode usar máscara no Brasil, senão todo mundo vai achar que você tá com uma doença grave, tá com uma alergia muito séria. Você não consegue sair da rua com a máscara sem todo mundo ficar te olhando, achando que você tá com uma epidemia seríssima que pode contaminar qualquer pessoa que chega perto. Eu acho que é certíssimo o hábito de você usar a máscara. Eu acho belo, assim, só que não dá pra fazer isso aqui.
Na época da SARS também, e também na algum N1, tinha várias pessoas também usando máscara, com detalhe, né? Para esse tipo de doença não adianta muito usar máscara.
Não é assim que você pega.
Bom, eu tive que dar aula de máscara na época do H1N1, baixar essa regra na escola que tinha que dar aula de máscara, os alunos de máscara, ninguém entendia o que o outro falava.
Mas eu acho muito legal a galera sair de máscara, principalmente as pessoas feias, aí fica um pouquinho mais agradável a visão de São Paulo.
Eu acho que os ingleses poderiam adotar esse hábito.
E os dentes.
Você não vê a boca.
Não, os ingleses podiam adquirir dois hábitos, né? Usar a máscara e ir no dentista. Eu ia falar que com o inglês não adianta usar máscara, porque o dente levanta a máscara.
Oh, que maldade.
É complicado.
Bom, de qualquer maneira, pra quem tá preocupado em morrer disso, eu tenho uma notícia pra você. Provavelmente você vai sobreviver a essa pandemia. Embora o preço de tudo vai ficar mais caro por conta dela. Já que a China tá gastando dinheiro mais com construir um hospital em 10 dias do que em comprar coisa dos outros, existe uma grande chance do pessoal da economia falar que essa doença vai afetar economicamente o mundo todo por pelo menos uns 6 meses a 1 ano.
Cinema.
Faleceu Kirk Douglas, uma das faces mais conhecidas da Hollywood da Era de Ouro. Com seis quadrados, olhos azuis, sendo estreado em 1946. Indicado 3 vezes ao Oscar, ganhou um honorário em 1996. Atuou em mais de 90 filmes e aposentou-se em 2004. Um dos seus filmes mais importantes foi Spartacus, que ele também produziu a partir do roteiro de Dalton Trumbo, que estava na lista de banidos da época anticomunismo. Nascido em Sur, Danielovich Densky, Kirk Douglas é o pai dos atores Michael Douglas e Eric Douglas, e tinha 103 anos de idade.
É, então ele vai fazer ao inverso do filho, né, que agora ele vai para sempre e vou dormir, diferente do Michael Douglas, né?
Cara, eu ia fazer essa piada, mas...
É, então isso é uma piada. Aqui, eu vou lançar a braba aqui. Agora vai ser polêmica de verdade.
Que você vai soltar minha irmã por aqui? O que foi?
Então, é o seguinte, quando a gente tá na bolha, a gente escuta versões diferentes de alguma notícia. Sim. E uma das bolhas em que eu estou inserida é de fãs de atrizes da antiga Hollywood. Eu não sei se vocês conhecem uma atriz chamada Natalie Wood, que morreu em circunstâncias extremamente misteriosas.
Sim.
Dependendo qual que seria o envolvimento dele com a questão. Porque eu
ia não, eu sei. É que ele defendeu o marido da Natalie Wood, só isso. Porque o suspeito, não é o suspeito, a morte dela foi considerada morte acidental. Só que, entre outras coisas, o que acontecia? Ela era alcoólatra. O marido dela era o Robert Wagner, que nos bons tempos fez o Casal 20, e ele era o braço direito na série Austin Powers. E ela era alcoólatra. O que aconteceu foi ele ter brigado com ela e ele, entre aspas, estrategicamente ter levado uma caixa de vodka para dentro do iate. Então ela teria se embebedado e caído na água. Então a morte dela foi considerada acidental. Só que todo mundo diz que o Robert Wagner, por ter levado bebida e ter brigado com ela, havia possibilidade dele ter, vamos dizer assim, planejado isso, entendeu? E o Kirk Douglas foi uma das pessoas que falou que o Robert Wagner não faria isso. Talvez que ele falasse assim, ele não é inteligente o suficiente para ter planejado isso.
É, assim.
Olha que eu tô dando muita namorada pra pessoa, hein? Eu vou falar que é uma namorada.
Mas enfim, vamos aguardar os nossos próximos capítulos, né? Sei lá,
eu sinceramente acho que tem muito cenas nos próximos capítulos, até porque é um negócio que tá mais no diz do que qualquer base fundamentada. Agora,
mas assim, o que eu acho muito bizarro
e depois que alguém morre com 103 anos, ele não tem exatamente inimigos vivos pra falar alguma coisa,
aliás,
né?
Pô, eu tenho que falar do Kirk Douglas, eu já tenho que colocar um negócio aqui, que no UOL tava, a causa não foi revelada.
Então, eu acho, assim, eu acho que a causa é meio óbvia, né?
Márcio, primeiro, né, olá, Márcio. Você acha que ele morreu?
Então, ele morreu porque passou do prazo de validade, né?
Ele morreu por estar vivo.
Morreu por estar vivo só, né? Ele é um dos do fez lá o Space Cowboys, né? Com os velhinhos lá no espaço.
Ele já era velho nessa época.
Pô, ele já era
todo
muito
velho. Todo mundo era velho ali naquele filme.
Mas ele era muito velho. Ele tinha, sei lá, quase 90 já.
Aliás, falar, eu coloquei aí na pauta sobre Spartacus, ou como diria o Raoni, Spartacus. Ah, não é o Schrödinger. Spartacus foi a Bárbara.
Schrödinger.
É o Spartacus. Porque o Dalton Trumbo tava na chamada Blacklist de Hollywood, e o fato de que o roteiro dele não só foi usado, como ele teve crédito, foi colocado o nome dele ali, praticamente acabou com a Blacklist da época. Aliás, Blacklist em Hollywood tem uma outra conotação hoje em dia, completamente diferente, é um movimento até de roteiristas, e porque o Kirk Douglas estava produzindo o filme e decidiu bancar esse roteiro do Trumbo, e o roteiro é muito bom, aliás, né? O filme Spartacus é sensacional. Então ele praticamente acabou com aquela época McCarthyana.
Sim.
O que é coisa ligada ao McCarthy ter errado, né, velho? Como é que tem tanto a perceber isso?
É que, infelizmente, foi aquele sentimento do tá ok que tomou as pessoas de falar que comunista ia comer criancinha, aquelas merdas todas.
Márcio, só te atualizando, o Kirk Douglas não estava no em Space Cowboys.
É, eu imaginei que não.
Eu acho que ele era muito velho pro papel. E o... tá ali, o Tommy Lee Jones, o Donald Sutherland, o James Garner tá ali.
Ah, é o pai do Kiefer. Eu não sei porque eu confundi os dois.
Donald Sutherland. Eu também, por muito tempo, confundia o Donald Sutherland com o Kirk Douglas. Me ajudou o fato que o Kirk Douglas se aposentou. Isso me ajudou consideravelmente, porque
O Donald Sutherland tem idade pra ser um filho de um jovem Kirk Douglas.
Caraca.
Pra você ver.
Falando do Sutherland e dos Douglas, o Kiefer Sutherland podia ser filho do Michael Douglas. Porque o Michael Douglas tá com 75 e o Kiefer Sutherland tá com 53.
Pois é.
Olha, como são as coisas. O Michael Douglas já tá chegando na idade com a qual o pai dele se aposentou.
Uma coisinha, eles estavam falando a questão de a causa-morte não foi revelada. Meu, teve um blog que falou assim, ele vinha passando por problemas de saúde desde 96, quando sofreu um acidente vascular cerebral. E eu pensei, na hora, eles estão pensando que 96 foi o ano passado, né?
Olha, ele teve 24 um AVC há 24 anos, pode ter sido isso.
Pô, desde os 79 anos dele que ele sofreu isso. Pode ser que, né? Assim, o Hawks não disseram que ele tinha, sei lá, não ia passar dos 10, 7 anos de vida e ele morreu com, sei lá, 70?
Não, e legal que, tipo assim, depois do AVC ele ainda trabalhou mais 8 anos, né?
Aliás, ele, como dito no texto, né, ele era um dos últimos remanescentes da Hollywood da Era de Ouro, dos grandes astros e tudo mais. Mas ele não é o último, porque tem pelo menos Olivia de Havilland ainda viva.
Nossa, esse daí é muito triste.
Caramba, velho. Eu acho detalhe. O único inimigo vivo que o Kirk Douglas tinha era o Sr. Burns, né?
Chuta quantos anos tem hoje a Olivia de Havilland?
103.
103 anos.
É, o outro é se levantar o braço, o Jesus pega, né? Não, o que eu ia falar é, ela vai morrer agora só porque o Vinícius citou o nome dela, né? Que a morte tinha esquecido.
Você tá achando que aqui é MDM?
Não.
Nossa senhora. A mulher, ela é britânico-américo-francesa e, pra juntar em cima, ainda nasceu no Japão. Mas como o Japão não dá nacionalidade por nascimento, só por...
Família.
Só por família, então ela não tem essa agregada.
Como o Japão é chato...
Como o Japão, na verdade, é racista pra cacete, isso que é verdade?
É nada, eles são miscigenados
também. Mas assim, mas eu até entendo.
Houve umas boas.
Eu até entendo, porque assim, a Amy Adams, ela era uma geração mental. Ela foi durante uma viagem de trabalho dos pais dela. Então, tipo, ela tem nacionalidade italiana por lei. Mas tipo, como é que você vai considerar italiano no caso desse, entendeu?
Música.
Faleceu Neil Peart, baterista do Rush, aos 67 anos. Peart tinha câncer no cérebro, o qual tratava desde 2017 sem anúncio público. Neil Peart é considerado um dos melhores bateristas da história do rock e entrou para o Rush em 1974, se juntando ao vocalista, baixista e tecladista Gary Lee e ao guitarrista Alex Lifes. Na banda, compôs várias letras, como o da obra 2112, sobre um indivíduo contra um estado totalitário e o grande clássico Tom Sawyer, além de escrever vários livros entre ficção e não ficção. Entre 1997 e 98, a banda teve de parar sua turnê depois que Peart perdeu sua filha em um acidente de carro e a esposa para um câncer. E aí eu ressalto sempre como ele treinava velocidade. Ele jogava uma moeda pro alto e ficava batendo com as baquetas nela, de modo que a moeda não podia ficar abaixo da linha do nariz dele.
A batida do Rush, especialmente Tom Sawyer, todo mundo aí agradece, MacGyver, né, Globo, né, pra conhecer essa música, praticamente. Acho que o Rush só... Eu tô exagerando, gente, pega leve, mas o Rush só ficou conhecido no Brasil por causa do MacGyver, né, por causa que a Globo fez aquele favor pra gente. Mas a batida é muito frenética, né?
Sim. Mas eu já vi no escritório quase sair briga, porque um cara tinha ido no show do Rush, e o outro falou assim, fala a verdade, só foi lá pra ver se o MacGyver também ia.
Olha que é o motivo certo na briga, hein? Concordo.
Sabe o que você acha? Você falou que você acha que são coisas que você conhece, mas você não é o que eu falo. você gosta do Mickey Mouse? Não, eu não conheço, mas a pessoa começa a cantar, a pessoa sabe o que você quer, então talvez você até ouvir, mas eu não sei identificar.
É, mas nesse caso não é perigo ela falar, não, esse é o Caetano Veloso.
Mas assim, é o mesmo caso daquele, eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora, aquele cara da trollagem lá, que o pessoal fica usando direto, o Never Gonna Give You Up, qual é o mesmo nome do cara? Rick Astley. Ele tem 1 milhão de músicas que tocaram nas rádios daqui, mas é daquele cara que você não lembra. Quando você começa a escutar, eu conheço essa.
É, mas é um retrato da época. Ele fez sucesso. Não, é sério. Ele fez sucesso justamente numa época que o rockabilly tava voltando à moda na época.
E ele também tinha aquela cara de garoto e um vozeirão, né? A gente tá falando aqui do
Os gifs com as caras que ele faz, o clipe são maravilhosos. Ele tem aquela cara de lindo.
O Neil Peart até teve um aluno que adora rock. Ele tava falando assim: o Rush é uma ótima banda, mas o guitarrista não se destaca. Aí eu comentei assim: o guitarrista, o Alex Lifeson, é um guitarrista incrível. Ele é incrível. O problema é que você tem o Neil Peart de baterista, uma bateria com 420 peças, parece um quebra-cabeça, aquela merda, e ele toca tudo, faz qualquer barulho de percussão. Tem lá no kit dele. E você tem o Gary Lee, que toca baixo com a mão esquerda e com o pé direito, teclado com a mão direita, cantando. Como é que o guitarrista vai se destacar numa banda
assim? O engraçado é que na maioria dessas bandas é bem padrão, né? Que assim, a guitarra, às vezes, quando tem um riff, um solo, mas basicamente tanto a guitarra quanto o baixo fica oscilando entre 3-4 acordes, que é o pra dar o compasso, basicamente. E quem mais sofre, quem mais tem variações é o baterista. É o que mais é versátil nessas bandas e ninguém dá crédito direito.
Eu não quero falar da não, mas quando eu trabalhei na Orquestra Sinfônica de São Paulo consertando ar-condicionado, porque eu não sei tocar nem campainha, é preciso deixar claro. Uma vez eu vi um baterista, um cara percussionista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, e ele falava que esse cara acaba com a fama dos percussionistas, porque ele tinha 1 trilhão de tambores pra fazer um som diferente, enquanto os de verdade tinham que tocar um instrumento só e fazer 38 sons com a mesma porra de um tambor. Ele era puto com o Rush. Uma crítica dessas tão bem elaborada.
Eu sou bailarina, mas eu nunca dancei com orquestra ao vivo. Mas assim, é meio punk você dançar com orquestra ao vivo, que é coisa que a maioria das companhias importantes fazem. Porque você ensaia no estúdio com um pianista, né? O pianista, ele toca a mesma música, só que você ensaia somente com o piano, né? Aí você ensaia somente com o piano. E na hora é completamente diferente e a banda tem seu próprio ritmo. A orquestra tem seu próprio ritmo, então você tem que achar o ritmo da orquestra, sabe? Então é complicado.
Agora, o mais engraçado, no caso do Neil Peart, ele virou letrista da banda simplesmente porque ele lia tantos livros que ele começou a ter ideia e os outros falaram assim: cara, você não quer escrever todas as letras da banda? Assim a gente não se preocupa.
Tanto eu que acho que ele falou, você não quer escrever pra liberar a gente e ter que ouvir as bobagens que tá falando?
Não, mas aí que eles têm que ouvir, porque tem que cantar ainda por cima. O 2112, pra quem não conhece, é um álbum, eu não vou dizer que ele é conceitual, mas metade dele é uma música, que é 2112, que tem essa história do indivíduo lutando contra o Estado totalitário, tanto que é simbolizado pelo homem lutando contra a estrela. Tem a imagem. E isso virou até quadrinho da Marvel. O Doutor Estranho no futuro vira um tirano e os outros defensores têm que derrotá-lo.
Cara, o homem contra a estrela, né, cara? O cara que nunca ganhou um jogo de tabuleiro na vida, né? Revoltado, né?
É. E o Rush anunciou assim: nós vamos parar. Em 2012, 2017, eles anunciaram: nós vamos parar as atividades. Aí todo mundo: que pena, mas tudo bem, né? Tem um monte de disco bom, a gente vai ficar na boa. Agora a gente entende o porquê, né?
Sim.
Cara, eu tava catando umas imagens aqui do Neil Peart aqui na bateria. É absurdo, cara. É de outro mundo a quantidade. Ele fica rodeado de tambores. E eu achei que ele tava. O cara toca até um teclado, mas não teclado, era um xilofone eletrônico, né? Sim. Né, pelo menos recente, né? Não sei se sempre foi.
Fica parecendo aqueles quiosques de venda de panela, né?
Pô, meu Deus! Tem prato atrás dele, gente. Que absurdo.
Você entende por que, que aquele cara da Orquestra Sinfônica de São Paulo ficava puto?
Meu, eu lembro de um cara que ele era do blues, ele tinha uma banda, era o Sam Baker. E eu fui no show uma vez, e lógico, só pode ser uma vez. E o percussionista dele usava uma bateria no mesmo estilo, mas a hora que o cara sentou lá no banquinho, ele, né, arrumou um monte lá de tambor, e aí ele botou um bagulho no pescoço e ficou com um apito na boca. Eu falei, que diabo é aquilo? Cara, era tipo um chocalho no pescoço dele. Então ele tocava a bateria e ainda ficava batendo a cabeça, fazendo o chocalho com a cabeça.
Nossa senhora. E eu falei um xilofone, mas pode ser um vibrafone também, por causa do som sintético. Pra quem não sabe a diferença do xilofone para vibrafone, o xilofone é aquele brinquedinho de criança, né, que a gente usa com os marteletes, né, praticamente. E o vibrafone, ele tem tubos embaixo para poder amplificar o som, então ele muda um pouco a assinatura do som, né? Ele fica reverberando por mais tempo e coisas mais. Tem gente que emula um vibrafone usando um tubo furado girando embaixo das teclas, vamos dizer assim.
Eu tô me sentindo muito inculto hoje.
Pra encerrar, eu quero contar uma historinha.
Eu me sinto inculto sempre, né? Pode contar, desculpa, Vinícius.
Pra encerrar o quadro, eu quero contar uma historinha, né? Uma história, uma anedota da minha vida. Que eu tinha um amigo, né? Que ele tinha uma espécie de estúdio na casa dele com vários instrumentos musicais e tudo. E o que que ele fazia? Vamos supor, aniversário do Edson. Aí fala assim, o Edson é muito fã do Depeche Mode. Aí ele juntava uma galera, montava uma banda cover de Depeche Mode, ensaiava, gravava nesse estúdio umas 4 ou 5 músicas e dava esse CD de presente pro Edson. Então o Edson tinha como presente de aniversário um CD que ninguém mais tinha, de uma banda cover tocando as músicas favoritas do Depeche Mode, que é a banda favorita dele. Beleza. Então, se o Dragão era fã de AC/DC, montava-se uma banda cover de AC/DC, gravava umas 5 músicas, ó, tá aqui um CD do AC/DC gravado especialmente pra você, Dragão. Era um negócio assim. Ai. E nisso, eu participei de vários desses projetos. Então, precisa de alguém pra tocar guitarra, Aerosmith, beleza. Precisa de alguém pra cantar backing vocal de, sei lá, Rolling Stones, beleza. Até que o cara chegou e falou, então, o meu amigo é muito fã de Rush, eu tô precisando de baterista. Não dá.
Pra tudo essa vida tem limite.
Não dá rola, cara.
Ó, eu só sei que essa gravação foi uma baita correria.
Televisão.
No dia 8 de março, a Record TV lança sua nova programação aos domingos. Ela começa com uma edição dominical da revista eletrônica Hoje em Dia. Depois tem um novo Domingo Show, agora com Sabrina Sato, voltando de licença maternidade e com reforço de Lucas Veloso e Ceará. Ainda tem Hora do Faro, com a volta do Dança Gatinho e a estreia da nova temporada do reality musical The Four, apresentado pela Xuxa, completando com o Domingo Espetacular.
Cara, só notícia de morte hoje mesmo?
Qual é a novidade?
Eu nem sabia que Sabrina Sato tava grávida, tanto que eu me importava com ela.
Nossa, ela já teve a neném dela tem um ano já.
Pois é, não tava nem sabendo que tava grávida.
Assim, o que me incomoda na Sabrina Sato é que eu sinto que ela finge ser do povão, sabe? Eu tenho a impressão de que aquele sotaque dela é um pouco forçado. Um pouco?
Eu acho que no começo não era, agora
com certeza. Exatamente. Quando ela começou, realmente, ela era meio caipirosca, assim, né? E eu acho que, agora é completamente forjado aquele sotaque dela só pra ela continuar aparecendo como do povão.
É força de personagem.
Pra mim sempre foi. Desde a época do Big Brother, eu já achava o sotaque dela forçado. Bom, eu nunca assisti Big Brother, então não sei. Eu assisti ela depois. Eu assisti algumas edições e a dela foi uma das edições.
Foi o terceiro, eu acho, segundo Big Brother. É. Uma coisa assim.
Era do que o Domini ganhou, se não me engano.
Acho que ela namorou o Domini lá dentro, né?
Isso,
O negócio, sim, do Lucas Veloso do Ceará, nenhum dos dois renovou o contrato com a Globo. E o Ceará é empresariado pela irmã da Sabrina Sato.
Então, o que Ceará, que Ceará, que nada. Cara, o Lucas Veloso, de nome, eu nem sabia quem era, eu fui procurar, mas ele é o filho do Shaolin. E aí ele fazia a versão 2 do Didi, né, nos Trapalhões.
É, o Didi, que esse
é o nome. É, a emenda é pior que o soneto.
É, os novos Trapalhões, né.
Pior que eles ficaram legais, mas o ritmo é outro, é...
É, não, assim, não ficou, assim, quando eu via, que é outro assunto, né, não era o negócio, era como é que seja. Quando eu vi as primeiras imagens, eu até meio que torci o nariz, achei pra quê, por quê. Aí quando eu vi na TV, passa. Né? Ainda tem a participação dos dois sobreviventes lá de vez em quando, tem Sargento Pincel, né, então...
Mas não tem
então...
do da Little, então já morreu.
Pedro. Não tem do... Mas a... Ah, Hotel, Trapo Hotel.
É, então. Por que agora, você lembrar disso? Hoje em dia, pra quem não sabe, e não tem obrigação de saber, por motivos de Record, hoje em dia é uma revista eletrônica que vai ao ar de segunda a sexta, como Mulheres, como qualquer outro desses programas, sabe? Tem culinária, vamos falar um pouco de notícia, aí tem um pouco de morte, porque jornalismo na Record é morte, ou atacar os inimigos da Universal, sabe? É só nesse ritmo. É entretenimento, que é o Maurício Matar perguntando quem assiste Dona Xepa, essas coisas. E aí os caras vão fazer uma edição do Hoje em Dia no domingo.
É, esse programa ele já tem de segunda a sexta normal, de segunda a sábado normal, coisa assim?
Segunda a sexta.
Cara, é porque domingo é um dia tão off pra esse tipo de revista eletrônica, não casa, cara, não faz o menor sentido. Não, é falta do que colocar na grade.
E tem um detalhe que...
Ou eles estão sendo visionários em começar a fazer isso aos domingos.
Não, porque a Globo fazia isso. A Globo fazia isso no começo dos anos 70, então.
Esses programas de revista eletrônica na manhã de domingo?
Sim.
Eita, sabia não.
O mais provável, meu caro Márcio, é que com eles fechando tudo que é sujo que tinha, não tem mais programação pra eles. Então era botar mais filme bíblico ou reprise de novela.
Bota o pica-pau que resolve todos os problemas.
E só pra constar, hoje em dia, eu estou no site nesse momento e as últimas matérias são: Ronaldo Esper corrige os looks das famosas, veja os melhores momentos da estreia da segunda temporada do Troca de Esposa. Sim, teve a estreia da segunda temporada e o programa passou os melhores momentos. Mulher do cantor Sorocaba precisará repor ferro durante a gravidez.
Pera aí, tá fora de contexto.
Esperamos que sim.
Não, né? Ou não, né?
É?
Dá-lhe ferro na mulher, ué.
Você e o doutor, explica tudo sobre infecção urinária. Eu espero que o doutor, porque eu não vou saber explicar.
Também tá fora de contexto. Você e o doutor vai explicar.
Então. Ainda se fosse Doctor Who. E os apresentadores são Ana Hickman, César Filho, Renata Alves e Tiziane Pinheiro. Provavelmente pra edição de domingo vão botar quem? Aquela Fabiola Gadelha. Porque nenhum desses vai topar esticar pra fazer no domingo.
Ô, peraí. A Ana Hickman estica pra caramba. Isso aí não é problema pra ela.
Mas aí estica só a perna.
Então, é 1,10m só de perna.
Não, 1,20m?
Sei lá.
Bom, ela tá ficando
mais começar... velha, né? Diminuindo. Eu lembro de conversar
com o carro. Ela sim, né? Quando chuta. Não, é um negócio assim. Eu já acho o domingo espetacular um negócio execrável, pra dizer o mínimo.
Por que ele é espetacular?
É o Fantástico Wannabe, mas um pouquinho mais baixo.
Muito mais.
Mas é no canal 7, é mais alto.
É. Bom, então se for assim, aqui ele é mais alto ainda, que aqui é o 13.
Na minha televisão é o 517.
Então, mais algum lance?
Eu quase não vejo TV aberta, tem como ser nem, sei lá, descer o número aí de São Paulo, não sei.
O número de São Paulo ele é 7, só que a NET, eles aumentaram 500 pro canal em HD. Então todos os canais em HD são 500 e qualquer coisa. É só isso.
Aqui é 513, então.
A única coisa que eu tô vendo de TV aberta atualmente, assim, eu não vejo TV aberta no geral, assim. Eu só ligo a televisão da Netflix. E a única coisa que eu tô vendo de TV aberta, gente, me julga, mas eu tô amando a edição atual do BBB.
Pode deixar, te julgo.
Tá. Mas você quer jurar? Você quer 7 ou 12 no júri? Que a gente já tá montando já. Oh, o Miane vai. O Miane dá treinamento que ele tem experiência, né? Em trocar o ar-condicionado no tribunal.
Não, eu nunca trabalhei, tá?
O site do R7 tem podcasts, e um podcast é Você e o Doutor Podcast. Então esse é o nome do doutor. Doutor Podcast, deve ser o Andrei.
Não, eu acho que o nome do doutor é Doutor e Você, o nome dele. É tipo Ernesto
Você.
Então sabemos que ele não checa a pauta, esse doutor, né?
Ah, nunca. Agora...
Como é que podcast é a mídia do futuro?
Não, não é não.
Não é mais.
Ah, não. É, agora é a mídia do presente, né? Porque agora todo mundo tem.
Então, futuro agora é o coach.
Hoje em dia, aí entra a Sabrina, que vai ser tudo formato compeado, reality show à ilha, made in Japão, umas coisas do... Não, tô zoando. Aí tem a Hora do Faro, e o Faro já falou que o primeiro ele vai dançar de Caneta Azul.
Assim, não, teve uma época que eu e minha esposa assistíamos, quando era os sábados, e às vezes a gente passava tarde, quando a gente ainda não era casado e passava as tardes lá vendo TV na casa da minha sogra. Aí o... Até curtia, mas hoje em dia eu não tenho paciência pra esse mais, não.
É, eu assistia por osmose quando as meninas iam se arrumar, tipo, pra ir pra igreja, então elas ficavam uma arrumando o cabelo da outra e deixava no faro, no automático.
Aliás, esse programa já mudou de horário tantas vezes, ele era às tardes, sábado, depois passou pras domingo, as noites de sábado, pra depois vir o programa do Mion lá, pra agora, já há alguns anos, tá nas tardes de domingo.
Não, o pior é que o programa do Faro teve uma época que rolava o programa, vinha o noticiário e ele voltava. Ele foi pro domingo quando o Gugu saiu do domingo. Aí ele foi e criou o Hora do Faro. E ainda vão jogar um programa da Xuxa no domingo. Quer dizer, a Record tá pondo tudo que ela tem no domingo pra ver se alguma coisa dá certo, né?
Tá jogando todos os cartuchos.
Acho que se eles
passarem
uns 3 Velozes e Furiosos, dá mais audiência.
Meu amigo, se eles passarem Pica-Pau, dá mais audiência que tudo isso junto.
Mas aí eles vão intercalar com Todo Mundo Odeia o Chris, né?
É óbvio, é o único jeito de ver Pica-Pau.
Mas eu falo de Velozes e Furiosos porque neste ano de 2020 eles já passaram o primeiro filme da franquia, o Velozes e Furiosos 1, 3 vezes. Nós estamos em fevereiro.
É bem recorde mesmo.
É sério. Olha,
é uma coisa bem recorde.
Tô lembrando da minha época de infância, que a programação à noite da Record era A Princesa e o Cavaleiro, e logo depois passava Savamu, O Demolidor. Lembra desses desenhos?
Lembro, Savamu não, da joelhada.
Sim, eu salto no vácuo com joelhada.
Ô Edson, na sua infância, eu não planejava sequer existir. Talvez algum pai meu tivesse vivo andando por aí, mas eu não posso nem confirmar.
Imagina eu...
Mas a programação na época era muito melhor. Ah, sim, na Bandeirantes passava Star Trek, a original.
Tudo bem, eu concordo que a programação era melhor.
Agora, vamos lá. Vocês acham que isso vai dar certo?
Não. E daqui a pouco eu vou trocar de novo.
E quem se importa com o Record também, né?
Nem ele se importa.
Só pra passar Pica-Pau, todo mundo deu crise, não estão passando mais,
então. Na verdade, existe um risco de eles piorarem a própria audiência fazendo isso.
A pergunta, será que eles estão preocupados com a audiência daquele programa Encrenca, que fica passando pegadinha de WhatsApp por 2 horas?
Puta merda, por que você lembrou? Cara,
porque eu morei com a minha mãe por 6 meses e ela assistia isso.
Era na Record. WhatsApp, não. Era na Rede TV isso?
É, Rede TV. Era Rede TV.
Era no horário do almoço isso, né? 1 hora da tarde, uma coisa
não,
assim.
Não,
mas na Band tem também um programa que fica passando vídeos de WhatsApp, não tem?
É, que é cópia.
Teve um bigodudo aí, sei lá, das gordo aí, que ele ficava apresentando um programa desse, que ficava mostrando vídeo que a galera passava, vídeo do YouTube, vídeo das redes sociais.
Peraí, deixa eu entender. O Encrenca surgiu quando o Pânico saiu da Rede TV e foi pra Band.
Teve o Pânico. Quando o Pânico saiu, teve o Saturday Night Live Brasil, que era no domingo, era no Ibiri e era gravado.
Mano, peraí, teve um SNL brasileiro, mas o SNL brasileiro já não é o Zorro.
Não, não, teve não. Um Saturday Night Live Brasil, capitaneado pelo Rafinha Basso.
Mesmo formato.
Ele passava domingo à tarde gravado, né?
É, formato lá de um convidado fazendo apresentação, palco, banda, mesmo esquema, mas
era
todo errado, né?
Ele era licenciado, SNL Brasil.
Não era sábado, não era noite e não era ao vivo.
Tá. Não, e vamos lá, depois disso surgiu encrenca, né?
Ah, pra substituir. É uma pela divisão do Talk Show, né?
Aí, depois que saiu o pânico da Band, eles copiaram o encrenca?
É.
Então, peraí, na Band a gente tem o Xing Ling do Xing Ling.
É.
Aí, começando a contaminação do coronavírus, cara, tudo da China.
É, o ritmo da noite.
Eu te volto depois pra fazer essa piada, cara. Eu demorei um minuto pra entender.
Oh, yeah.
Dragão tá afiado, as pedras fizeram mal pra ele, de jeito nenhum.
Eu só digo uma coisa, chegamos ao final deste DN. Pois é.
Desculpa, o dragão me traumatizou, eu não consigo ficar triste agora.
O dragão me traumatizou, não consigo ficar triste.
Com um sorriso permanente agora.
Desculpa se eu fui grosso e te machuquei por dentro.
Ai, meu Deus.
Falei, as férias não fizeram mal ao dragão de maneira alguma.
É, gente. E vamos primeiramente agradecer a Amy Swan, que está estreando na equipe do DN. Eu espero que não tenha sido traumatizante, mas se foi, azar o seu.
Já participei aqui.
Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu e... Fora aqui, vocês me acham no OmegaCast, no OmegaStation.com.br.
Onde sai também o hype do Omega, que foi invadido pela minha pessoa.
É, foi um... Saiu essa semana também o hype pirata, né? É, ou não sei quando isso aqui vai sair, possivelmente já saiu algumas semanas.
Não, mas ele já saiu, é isso que conta. Tá aí na internet e nos nossos corações, como doença de Chagas.
É. Ou como ele é um hype pirata, veio da China, tá com coronavírus.
É, baby.
Thiago Miani. Olha, eu sei que o coronavírus é perigoso e tudo mais, mas não é desculpa pra sua, se a sua dúvida for corona, você não tomar banho de sair pro trabalho, cara. Que é foda, 8 horas da manhã o cara ferir na CC, velho. Ninguém merece isso.
É, mas a cerveja corona ele não pode tomar, né, que filha da mãe.
Eu lá bebo cerveja pra saber que tem água com corona? Eu sei que tem um corote.
Eu só digo uma coisa, você mora em Minas e no Espírito Santo, tá problema tomar cerveja. Se você mora no Rio, tá problema tomar água. Na dúvida, bebe Coca-Cola, vai. Você já sabe que vai morrer, mas pelo menos morre feliz. Não, Tang. Esse que é o problema. Ô Edson, esse que é o problema desses novinhos aí. Essa avaliação aí, Tang.
Ou mesmo era no tempo de suco. Você jogava um pozinho numa piscina e ele tudo ficava vermelho, até você.
Tang no Rio não tá valendo a pena, não, por causa que não dá pra ficar desperdiçando água mineral com isso, não.
Aí, ó.
Eu cansei uma colega do último estúdio desses malé que ela cheirou o pó do Tang. Tipo, sério.
Ai, cara, isso dá um problema.
Você odiava tanto assim?
Não, cara, você não entende o problema desse pó. O pouco que já sobe, ele já dá problema no nariz, às vezes. Por isso que eu boto água primeiro e depois derrubo o pó dentro. Porque o pouquinho que sobra, que sobe e ele entra nas suas narinas, ele vira suco dentro do seu nariz.
Como as pessoas, aquela coisa que não sei se tem uma vida das bailarinas que serve droga, não é por verdade, mas eu sou minha colega não ajuda também.
Doido. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Já voltamos na semana passada aí com o especial do Oscar. Estamos voltando aí com as notícias. E fiquem atentos que, claro, óbvio, né, evidente, né, nós falamos sobre a crise das infinitas terras, então vai estar chegando aí pra volta do Fala Série também. E, aí, acima de tudo, fiquem atentos à volta do pós-créditos, começando aí o ano de 2020, com um novo filme aí da das meninas, das meninas heroínas aí que tá todo mundo falando agora no momento,
falar
né?
Que é Sonic.
Não, cara, Sonic é depois, depois.
Nada de fantabuloso, Sonic.
Não, vai ser fantabuloso, sim, a Arlequina e sei lá, aquele título complicado de falar até no original.
Aves de Rapina e Arlequina e sua emancipação fantabulosa.
É, isso aí. Eu lembro do Aves de Rapina, porque o resto é, não é muito título.
É. Sopa de letrinhas ou filme?
É tipo aquele filme O Ano que meus pais saíram de férias, que você só chama de O Ano. Ô, você viu O Ano? Tem preguiça de falar.
Qual que é o nome daquele filme que o Wesley Snipes fazia uma drag queen?
Ah, para o Wong
Fu. Wong Fu, obrigado por tudo.
Com amor, obrigado por tudo, Julinho Mar, isso.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Meu recado vai para quem vai pular carnaval. Gente, fiquem atentos porque saudade é uma coisa que dá e passa. Herpes também.
E antes de encerrar, eu só quero passar um recado que semana que vem, nós teremos aí uma... Aliás, essa semana já. É hoje, já diria Ludmilla. Hoje, dia 17, nós temos a volta do TN Guia de TV. Na quarta, dia 19, nós temos a volta do TN Premier. Mas temos uma novidade que no dia 18, terça-feira, está um programa novo, que é o TN Balbúrdia, que é o TN comentando notícia de política, como se deve, com escárnio. Então, olha só, você tá ouvindo esse TN, já vai conferindo, você tá no episódio de TN, vai lá conferir os outros. TN Guia de TV volta hoje com a Cris Marques, dia 18, estreia o TN Balbúrdia, e no dia 19 tem a volta do TN Premier. Só alegria no seu feed, só emoção, só notícias que abalam as dimensões. Olha que legal, pra ver que são as coisas, né? Enquanto isso, sai a notícia. O doutor Mundo vai encarar a primeira vara nessa. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. São Paulo hoje. Edson, você foi trabalhar de boa? Voltou de boa? Aí você foi correndo?
Então, não. Hoje é segunda, eu corro na terça. Mas, bom, mas... correndo não, mas ele fez triatlon, né? Bicicleta, natação.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.